Jornal Câmara dos Deputados.
Conselho de Ética pode investigar deputada acusada de corrupção.
Câmara vai votar livre circulação nas fronteiras com a Argentina.
Parlamentares querem a recuperação da malha rodoviária regional.
A Mauri Teixeira, do PT Baiano, comunicou que está entrando com requerimento junto ao Ministério dos Transportes para a recuperação e término de trechos da BR-324, possibilitando o escoamento da produção local.
A Mauri Teixeira explicou que esta obra está no PAC e não consta dos cortes anunciados pelo Executivo. O deputado anunciou ainda o pedido encaminhado ao governo da Bahia para a construção da Delegacia da Mulher no município de Jacobina.
Exalci, do PR do Distrito Federal, fez um apelo ao governo e à bancada de Minas Gerais no Congresso para asfaltar os 18 quilômetros que dão acesso ao município de Araújos, sua cidade natal.
Segundo Exalci, o custo da obra não passaria de 7 milhões de reais para o governo mineiro. O deputado destacou a importância da estrada asfaltada para levar desenvolvimento a toda a região e não só ao município de Araújos.
Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, destacou matéria do jornal Correio do Estado, publicada em fevereiro, sobre o início da pavimentação asfáltica na fronteira com o Paraguai, na área de influência de Dourados, na região sul do estado.
De acordo com o Geraldo Rezende, serão asfaltados 337 quilômetros, interligando 8 cidades e beneficiando uma população de 150 mil habitantes. Segundo o deputado, a pavimentação faz parte do Plano de Desenvolvimento Regional de Mato Grosso do Sul.
Edson Silva, do PSB do Ceará, discorda da prioridade dada pelo governo federal de investir 50 bilhões de reais na construção do trem-bala para ligar São Paulo ao Rio de Janeiro. A licitação para dar início às obras, segundo o deputado, acontece no mês de abril.
Edson Silva lembrou que a região Nordeste reclama de investimentos em educação, saúde, segurança e infraestrutura básica, como abastecimento de água e rede de esgotos. Ele entende que, em vez de privilegiar estados ricos, o governo deveria concentrar esforços em reduzir as desigualdades.
Desenvolvimento regional.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, registrou o progresso de vários municípios pernambucanos com investimentos em indústrias têxteis. O deputado anunciou que o governo do estado está iniciando diligências para dar continuidade aos investimentos na região.
Citando como exemplo o município de Toritama, Gonzaga Patriota mencionou crescente número de produtores instalados, com destaques para as fábricas de jeans, conhecidos na região como Sulanca do Agreste.
Wellington Prado, do PT Mineiro, em visita à sua região, lembrou os baixos salários dos professores denunciados há anos e o alto valor do IPVA em Minas Gerais, gerando uma guerra fiscal entre os estados.
Wellington Prado comunicou que irá entrar com uma PEC para regulamentar as irregularidades no IPVA, que é alvo de inúmeras denúncias por fraudes e desvio de benefícios.
Proposta de emenda constitucional apresentada por Silas Câmara, do PSC, determina a perpetuação da Zona Franca de Manaus. O deputado explicou que a implantação do Parque Industrial no Amazonas permitiu manter o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental no estado.
Silas Câmara lembrou que a Zona Franca gera 110 mil empregos diretos e teve um faturamento de 30 bilhões de dólares no último ano fiscal. Ele defendeu ainda a fixação de indústrias pelo interior do estado, a começar pela região metropolitana de Manaus.
Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, denunciou que o Banco do Brasil teria subtraído 21 milhões de reais do repasse do ICMS depositado na conta de 223 prefeituras do estado.
Manuel Júnior, que já presidiu a Federação das Associações de Municípios da Paraíba, teme o atraso no pagamento da folha de pessoal, comprometendo ainda mais a situação financeira das prefeituras.
Agricultura.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, apresentou em plenário propostas da Confederação Nacional das Associações dos Servidores do INCRA para a implementação da reforma agrária no Brasil, como instrumento de execução de políticas públicas para a erradicação da miséria.
A concentração fundiária, somada às desigualdades sociais e degradação ambiental, faz com que a reforma agrária se torne política fundamental, disse Valmir Assunção. Segundo ele, a distribuição de terras deve ter um alcance social, econômico e ambiental.
Afonso Rando, PP do Rio Rio Grande do Sul comunicou que elaborou uma agenda de trabalho junto aos Ministérios da Fazenda e da Agricultura em favor dos arrozeiros do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
Afonso Rand destacou que o Ministério da Agricultura apresentou algumas condições para garantir a comercialização do arroz. Na opinião do deputado, é preciso garantir preço mínimo e dignidade a quem produz o principal produto da cesta básica.
Depois de interditarem a BR-101 por 1h30 no dia 15 de fevereiro, produtores de tabaco de municípios do sul de Santa Catarina fecharam 3 empresas fumageiras, informou Edinho Beis do PMDB.
Os produtores reclamaram do preço pago pelo fumo, que estaria pelo menos 30% abaixo do custo de produção. Segundo Edinho Beis, os produtos estão prontos para serem comercializados e, no entanto, permanecem estocados.
Laurez Moreira, do PSB do Tocantins, destacou que um antigo sonho dos pescadores e aquicultores começou a se concretizar com o início das obras de construção da sede da Embrapa Pesca e Aquicultura na cidade de Palmas, capital do estado.
Laurez Moreira afirmou ainda que, mesmo instalada de forma provisória, a Embrapa Pesca e Aquicultura já deu início a uma série de pesquisas, como o melhoramento genético de peixes tropicais e o desempenho de peixes redondos e carnívoros, entre outros.
Meio Ambiente.
Silas Câmara, do PSC do Amazonas, refletiu sobre as mudanças climáticas que estão ocorrendo em todo o mundo. Para o deputado, o problema precisa ser enfrentado em todas as suas dimensões.
Para fazer frente ao aumento da temperatura, Silas Câmara sugeriu que os cientistas, os governos e a sociedade organizada invistam em pesquisa e desenvolvimento, sustentabilidade, controle do mercado de carbono e diminuição imediata do desflorestamento e da degradação.
O IBAMA completou 22 anos de fundação. Márcio Macedo, do PT de Sergipe, destacou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ao longo desses anos, esteve a serviço da defesa da vida e do Brasil.
Ao recordar que fez parte da história do IBAMA como superintendente, Márcio Macedo lembrou da criação em Sergipe do Parque Nacional da Serra de Itabaiana, da área de Mata Atlântica do Nordeste e da Floresta Nacional do Ibura.
A presidência da Câmara recebeu pedido do PSOL para que investigue as denúncias contra Jaqueline Roriz, do PMN do Distrito Federal.
A deputada aceitou dinheiro proveniente do chamado Mensalão do DEM em transação gravada.
Segundo a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, o pedido poderá ser encaminhado à Corregedoria ou ao Conselho de Ética da Casa.
Saiba detalhes sobre as denúncias e sobre a representação contra a parlamentar na reportagem de Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara.
O PSOL solicitou nesta quinta-feira ao presidente da Câmara, Marco Maia, que determine a investigação das denúncias contra a deputada Jaqueline Roriz, do PMN do Distrito Federal. Na última sexta-feira, foram divulgadas imagens que mostram a deputada recebendo dinheiro de Durval Barbosa, o delator do esquema de corrupção que ficou conhecido como Mensalão do Democratas. Até agora, Jaqueline Roriz não se pronunciou sobre as filmagens. O presidente do PSOL no Distrito Federal, Antônio Carlos Andrade, e o senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, protocolaram na Secretaria-Geral da Mesa ofício em que pedem que a Corregedoria da Câmara investigue o caso. O ofício é assinado pelo líder do PSOL na Câmara, deputado Chico Alencar, e por Antônio Carlos. O presidente do PSOL afirma que, apesar de as imagens terem sido gravadas em 2006, quando Jaqueline Roriz ainda não era deputada federal, ainda assim ela deve ser investigada.
Chega de corrupção. É esse o nosso grito. E não há essa questão da temporalidade. Quando um marginal é pego após ter cometido o seu crime, ele paga pelo crime. Para nós, do PSOL, é esse o entendimento. Se a senhora Jaqueline, em 2006, cometeu um delito tão grave quanto o que está flagrado lá nos vídeos, ela não tem condições, nem éticas e nem morais, para permanecer como representante do povo do Distrito Federal.
O PSOL pede que a Corregedoria analise a declaração de bens apresentada pela deputada à Câmara e a situação do processo em que ela é acusada de receber propina para aprovação do plano diretor do Distrito Federal. O processo está em curso na Justiça do DF. O secretário-geral da mesa, Sérgio Sampaio, afirmou que o presidente Marco Maia poderá acionar a Corregedoria ou diretamente o Conselho de Ética.
O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, já anunciou, né, que conforme o conteúdo da peça que ora se apresenta, se houver elementos que ele entenda suficientes, ele poderia remetê-la ou ao Conselho de Ética, né, que já estará instalado na semana que vem, ou conforme o caso, se ele assim entender que carece de maiores informações, a Corregedoria poderia então aprofundar um pouco mais nas investigações.
O pessoal aposta em uma mudança de atitude do Conselho de Ética, onde hoje vigora a interpretação de que qualquer investigação deve ser limitada apenas aos atos praticados durante o mandato. Antônio Carlos lembrou que em 2007, o Conselho de Ética do Senado iniciou investigação sobre então senador Joaquim Roriz, pai da deputada, em razão dos fatos ocorridos antes do início do seu mandato. O senador acabou renunciando. Para Antônio Carlos, isso é um precedente que pode ser seguido na Câmara. Também nesta quinta-feira, o STF recebeu pedido do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, para abertura de inquérito sobre o caso Jaqueline Roriz. No pedido, Gurgel solicita que a Polícia Federal ouça a deputada e realize perícia na fita com as imagens da parlamentar. De Brasília, Renata Torres.
Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal, pediu agilidade na reforma política em relação à vacância de cargos e às suplências, para que não haja privilégios ou prejuízos entre partidos e alianças.
Augusto Carvalho lembrou que a matéria foi debatida nas campanhas tanto de parlamentares como dos próprios candidatos a presidente da República e que é preciso vontade política para as reformas políticas e tributárias caminharem no Legislativo.
Chico das Verduras, do PRP de Roraima, comentou sua vida política no Estado, lembrando os tempos de vereador e deputado estadual. O deputado mostrou preocupação com as chuvas que assolam o norte do país fora de época.
A reforma política foi exaltada por Chico das Verduras, sendo uma necessidade urgente para se agilizar o processo democrático eleitoral brasileiro.
Antony Garotinho, do PR Fluminense, chamou a atenção para o excesso de burocracia que vigora nos serviços públicos essenciais, como educação, saúde e segurança. O deputado sustentou que os servidores públicos e os cidadãos não estão satisfeitos com a baixa eficácia e eficiência do serviço público.
Antony Garotinho propôs uma reforma que combine controle com agilidade gerencial. O deputado argumentou que o emaranhado de leis, normas, decretos e o excesso de controle oneram o Estado, mas não impedem a corrupção, por falta de políticas de transparência na gestão.
Ciência e tecnologia.
Eduardo Ciarra, do DEM do Paraná, comunicou que no último dia 24 de fevereiro, a TV Tarobá, retransmissora da rede Bandeirantes em Cascavel, cidade do Oeste Paranaense, estreou oficialmente o sinal digital.
Transmitindo para mais de 4 milhões de habitantes, incluindo o norte da Argentina e o leste do Paraguai, a TV Tarobá, a partir de agora, levará Cascavel e os 198 municípios de sua abrangência para a era da TV digital, destacou Eduardo Ciarra.
Educação.
Emiliano José, do PT da Bahia, relatou que na última década, o Brasil, segundo dados do Banco Mundial, foi o país que mais avançou em aumento de escolaridade no mundo. E o terceiro que mais evoluiu em qualidade da educação básica.
Esses resultados são, de acordo com Emiliano José, decorrentes de investimentos recordes em educação básica e avanços da educação superior.
Saúde.
Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, defendeu proposta de sua autoria que oferece atenção integral e tratamento adequado pelo Sistema Único de Saúde para as pessoas portadoras de esclerose múltipla.
De acordo com Marçal Filho, o objetivo do projeto é implementar ações de saúde diferenciada aos portadores da doença, aumentando a eficácia do tratamento, reduzindo danos e incapacidades por meio de atendimento específico.
Relações Exteriores.
Já está pronta para votação em plenário a criação de um documento comum entre Brasil e Argentina, específico para permitir a livre circulação de pessoas que moram na faixa de fronteira entre os dois países.
Saiba mais com Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara.
O plenário da Câmara poderá votar nas próximas semanas o acordo firmado entre Brasil e Argentina, que prevê a emissão de um documento que permitirá aos brasileiros e argentinos que morem em municípios próximos à fronteira a livre circulação entre os dois países. O líder do governo, deputado Cândido Vacareza, já apresentou requerimento de urgência para a votação na Câmara do projeto de decreto legislativo que trata do assunto. O acordo foi firmado pelos governos dos dois países em 2005 e já foi aprovado pelo Parlamento da Argentina. O texto prevê a emissão de um documento de identidade específico chamado de Carteira de Trânsito Vicinal Fronteiriço. Ela permitirá o livre trânsito a brasileiros e argentinos que morem perto das fronteiras, sem ter que passar por controles aduaneiros. Além disso, o acordo prevê a simplificação dos regulamentos sobre transportes de cargas e de passageiros, com uma identificação especial nas placas dos veículos. Ao todo, serão beneficiados moradores de 10 municípios do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e 9 da Argentina. O deputado Luiz Carlos Reinze, do PP do Rio Grande do Sul, também apresentou requerimento para que o acordo seja incluído na pauta do plenário. Ele mora em São Borja, que fica na fronteira com Santo Tomé, na Argentina, e explica como o acordo beneficiaria a população.
Estas cidades fronteiriças teriam um trânsito vizinhal fronteiriço, onde eles teriam praticamente uma identidade única. Os argentinos poderiam usar o serviço de saúde no Brasil, os brasileiros da mesma forma na Argentina. As próprias cidades poderiam ser planejadas com tipo de um planejamento conjunto e várias facilidades para quem mora nestas cidades fronteiriças, que hoje são consideradas países diferentes. Então, tem todas as dificuldades.
No Brasil, a carteira de trânsito vicinal fronteiriço será emitida pela Polícia Federal e apenas será permitida a moradores de Foz do Iguaçu, Capanema, Barracão, Dionísio Cerqueira, Porto Mauá, Porto Xavier, São Borja, Itaqui, Uruguaiana e Barra do Quaraí. O livre trânsito na Argentina só valerá para cidades fronteiriças definidas no acordo. Ex-presidente do Parlamento do Mercosul, o deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, destaca a importância da aprovação da proposta.
Na fronteira, existe uma série de problemas e entraves, seja administrativos, seja de trabalho ou qualquer outra questão legal. E esse acordo faz um tratamento igualitário dos argentinos e brasileiros na fronteira. E nós precisamos aprová-lo com urgência, porque a Argentina já aprovou há mais de 2 anos. E nós ainda continuamos pendentes da Câmara dos Deputados para depois ir ao Senado.
Para obter a carteira, os requerentes deverão apresentar certidão que comprove que não tem antecedentes judiciais, penais ou policiais, entre outras exigências. De Brasília, Renata Torres.
Mensagem da presidência da Câmara reitera a solidariedade da casa ao povo japonês após a catástrofe que se seguiu ao terremoto que atingiu o país na manhã de hoje.
A repórter Dini Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o documento.
A Câmara dos Deputados prestou condolências ao povo japonês que sofreu nesta sexta-feira o maior terremoto já registrado no país, o 7º na história do mundo. Segundo informações da rede pública de comunicação no Japão, o tremor de terra de 8,8 graus na escala Richter ocorreu por volta das 2h40 da manhã, no horário de Brasília. Logo depois, aconteceram outros 3 abalos com 7 graus de magnitude ou mais. As origens dos terremotos estavam todas em alto mar, perto da região nordeste do Japão, o que causou a formação de ondas gigantes que inundaram várias cidades do país e do mundo. Devido à extensão da tragédia, ainda não há previsão de mortos e desabrigados. O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, fala do sentimento de solidariedade do Legislativo brasileiro em relação às vítimas.
Já enviei em nome da Câmara uma nota à Embaixada do Japão para que se chegue até o governo japonês, expressando também a nossa solidariedade, o nosso apoio, né, e o nosso sentimento aí de muita força, de muita fé ao povo japonês nesse momento.
Na nota, o presidente Marco Maia disse esperar que o Japão se recupere logo das perdas das vidas e dos prejuízos materiais causados pela catástrofe. Atualmente, cerca de 254 mil brasileiros vivem no Japão. De acordo com o Itamaraty, ainda não há informações se algum foi vítima do desastre. De Brasília, Dini Moraes.
Segurança Pública.
Ricardo Quirino, do PRB do Distrito Federal, comentou a visita que fez ao presídio feminino do Gama, conhecido como Colmeia, e constatou o trabalho de reeducação que vem sendo realizado naquela unidade.
O problema do crack também foi enfatizado por Ricardo Quirino. O deputado lembrou que a droga é a campeã do vício, com efeitos avassaladores, destruindo famílias e vidas com situações degradantes e elevando o índice de violência nas cidades.
Osiel Oliveira, do PDT da Bahia, cumprimentou o município de São Desidério, no oeste do estado, um dos grandes produtores de grãos, algodão e soja.
Osiel Oliveira pediu ainda que a PEC 300, que estabelece um piso salarial nacional para policiais e bombeiros militares, seja novamente incluída na pauta de votações. Em sua opinião, o país não pode avançar se não tiver segurança e educação de qualidade.
Homenagem.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, manifestou apoio e oração ao deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, pelo falecimento de sua mãe, Dona Nina.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.